Meu caro ouvinte da CBN, hoje no CBN Saúde nós vamos falar de um problema que aparentemente alguns consideram que não é muito comum, mas é, que é as lesões por esforço repetitivo focado no ombro. Você fala, poxa, mas isso pode me atingir? Olha que pode. E quem vai conversar conosco sobre isso é o ortopedista, Dr. Roger Ogasawara, que está aqui comigo. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão. Dr. Roger, antes de mais nada, bom dia e obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Bom dia, obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição.
Bom, quando a gente fala de lesão por esforço repetitivo, quase sempre a gente vincula isso muito a esportista, pessoas que tiveram uma atividade, no caso do esporte, com esforço muito grande, repetindo certos movimentos, né? Mas isso não é tão só do esportista, não. É coisa também do ser humano do dia a dia.
É comum, isso é extremamente comum. A gente pode até dizer que existe literatura no Reino Unido mostrando que até 1,5% de todas as consultas no mundo são relacionadas especificamente a problemas de dores no ombro. E isso você vai ter uma relação muito importante, sim, dependendo do tipo de trabalho que o paciente exerce. Então, principalmente aquelas profissões em que o paciente ele mantém a postura da mão e do cotovelo acima da altura do ombro, né? Que é o caso, por exemplo, dos professores, quem trabalha em construção civil, isso é muito comum. E no caso principal dos digitadores, a gente sabe que a postura em si, apesar de todo o cuidado que existe hoje em relação à ergonomia, à altura o bom posicionamento do teclado, da tela do computador, se na hora da digitação você fica numa postura que é chamada de cifose, que é com o corpo arcado para frente, até 65% dos pacientes podem apresentar dor no ombro por essa postura, da coluna inclinada para frente. Então esse é um fator importante que qualquer pessoa pode estar sujeita, né? A própria postura na hora de digitar ou escrever, isso influencia na dor.
E são hábitos que a gente adquire muito cedo, né? Às vezes, como criança, você começa a adquirir esse hábito e você vai levando.
Desde o colégio, né? Desde o colégio, a questão da manter uma boa postura, manter a coluna ereta, isso é um fator primordial no controle da dor, né?
Então até aquela coisa, já, claro que a gente vai atropelar um pouco a nossa conversa, aquela coisa da prevenção. Às vezes a família em casa não se atém muito ao filho, na hora que ele está estudando em casa, ou está jogando um videogame, por exemplo, que é muito comum hoje, e é muito bom corrigir isso.
Sim, é o que seria o básico é a manter uma postura ereta, né, com a coluna bem posicionada, criar o hábito de não passar mais de que 45 minutos sentado na mesma posição, né? Passados 45 minutos, todo mundo deveria, durante pelo menos 1 a 5 minutos, levantar um pouco, fazer um pouquinho de alongamento e voltar à posição. E é o que a gente sempre fala, o hábito de alongamento e fortalecimento muscular. Esse seria o segredo, né?
Eu já quero voltar à questão do ombro, mas eu vou aproveitar e pegar carona com o senhor numa questão que a gente escuta muito na internet. Cara, várias pessoas têm essa coisa da postura, às vezes estão lá trabalhando no computador. Eu mesmo estou me vigiando agora, estava falando, pensando nisso, né? Quando a gente está estudando, está lendo, e a gente encontra aquelas vendas de coletes que você coloca nas costas para poder endireitar a coluna, ou às vezes até alguns tipos de aparelhos para isso. É interessante isso ou não?
No geral, a gente até brinca que qualquer pessoa em condição saudável, sem qualquer nenhuma outra causa, né, ou deformidade relacionada com problema congênito ao nascimento, isso não acaba não ajudando muito. Isso acaba funcionando mais como um aparelho mais para fator psicológico, para lembrar a pessoa que ela tem que ficar nessa posição.
Forçar ela na posição.
É, mas o ideal é postura com um bom trabalho de fortalecimento muscular. Quer dizer, você tem que ter uma boa musculatura para manter a sua coluna e o seu corpo na posição correta.
O Pilates, por exemplo, é uma boa alternativa.
Ajuda bastante. Bem feito, bem orientado, funciona muito bem.
E a pessoa pode voltar a ter uma postura mesmo depois de uma certa idade? Está lá com 40, 50?
Sim, quer dizer, você pode não ficar com aquela postura ideal, mas você vai ficar com uma condição muito melhor do que você está. Com bom trabalho muscular, procurando um profissional de qualidade, a recuperação e a diferença vai ser notável.
Bom, agora eu quero puxar um pouco a brasa para a minha sardinha, que fui professor muito tempo, eu ainda sou. E o senhor falou que o professor quase sempre aparece no consultório depois dos 30, 40 anos com esse tipo de problema. Tá? Porque está escrevendo no quadro, em cima do ombro e tal. Como é que funciona isso? O que vai lesionando? Vamos pegar o professor, mas o senhor citou outra profissão como pedreiro, por exemplo. O que vai lesionando o ombro que chega a esse ponto?
Primeira coisa que a gente vê muito é a relação entre a idade também influencia bastante. Os tendões dos ombros, com o passar dos anos, né, com o passar das décadas, vai tendo algumas alterações na própria anatomia. Então a gente diz assim que é pouco comum você encontrar professores no consultório na faixa de idade entre os 30 e 40 anos, mas depois dos 50 e 60 anos isso vai aumentando. A população em geral, depois dos 50 anos, acaba tendo uma incidência de 10% de toda a população acaba tendo lesão do tendão, acima dos 60 anos também, e acima dos 70 anos, a quantidade de tendões que arrebentam de forma espontânea chega até a 25%.
Quando você fala dos tendões, eles ficam localizados aonde? Nessa questão do ombro mesmo?
Isso, fica na parte interior do ombro, e eles que são responsáveis por toda a movimentação, né? O ombro, ele é uma estrutura que depende muito da parte muscular para estar funcionando. Então tem alguns fatores que tem primeiro essa relação da idade. Primeiro que existe a questão hormonal, né, usando a mulher principalmente quando vai entrando na menopausa, ela tem a perda hormonal, tem perda de massa muscular. Existem alterações internas do próprio tendão que vão levando a essa degeneração. Aí também a gente associa a questão de postura, muito tempo com o braço levantado acima da altura do ombro. Então a gente até no consultório tenta orientar os professores, quando for escrever no quadro negro, tenta escrever até a altura do olho. Não precisa ter aquele hábito de querer aproveitar o quadro.
Lá em cima, desde o começo.
Mantém ele um pouco mais baixo. E existem alguns outros fatores, que é em relação à postura. E também o fator genético influencia bastante, que a gente sabe que um dos principais motivos de dores no ombro em pacientes com menos de 40 anos é você ter um parente de primeiro grau que também tenha dor. E outro fator que você pode controlar é o tabagismo. A gente sabe que o paciente que fuma, né, isso tem relação com a quantidade de cigarros e também pelo período de tempo, isso acaba influenciando na circulação do tendão, e o tendão ele vai ficando com uma pior qualidade, a circulação vai ficando pior, ele tende a se degenerar mais e ele rompe mais no paciente que é tabagista do que não é. Então são esses fatores que em conjunto acabam aumentando a queixa de dor, né?
Estamos conversando com o doutor ortopedista, doutor Roger Ogasawara. Estamos falando sobre lesões por esforço repetitivo focado no ombro. E nós vamos comentar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Inclusive, você pode participar, meu caro ouvinte. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, mande a sua pergunta pelo WhatsApp. TDD 44 99877 9550.